silêncio assegurado. Estou a ler o artigo 8º, número 1 da lei que foi aqui aprovada.
Que a administração local nomeia.
Olá a todos os ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast Comissão Permanente. O meu nome é Salvador Vargas, tenho na minha companhia Martim Pereira e, basicamente, vamos aqui dizer coisas estúpidas sobre política e atualidade. Como já disse, o meu nome é Salvador Vargas, tenho 16 anos, sou militante da Juventude Popular de Cascais, sou de Cascais, e venho aqui com este projeto, aqui juntamente com o Martim, para vos darmos uma visão diferente da política. Que não tem que ser uma coisa séria e que não temos de deixar todos uma seca. E agora passo aqui a bola ao Martim para então ele também se apresentar.
Ok, muito obrigado, Salvador. Então, como já foi referido, sou o Martim. Sou um gaiato de 22 anos, 20 Cascais. Ao contrário do meu estimado colega Salvador, eu não sou um Beto de Cascais, sou um tio em estágio, atenção, cuidado. Tal como eu disse, neste projeto nós vamos abordar vários assuntos da atualidade política, mas de uma forma assim mais descontraída, comprometida, a roçar no parvo, aquela coisa para desconstruir o estereótipo de que política é só coisas sérias e tristes. Não vale a pena. Vamos nos divertir aqui um bocadinho e vamos comentar as coisas tal como elas são. Sem medo, sem pudor, e é para seguir.
E, como se diz, politicamente incorretos, não é?
Sem politicamente querer, incorretos, extremamente incorretos.
Sem querer imitar o podcast, que já existe, não é? Mas aqui passando esta redundância de que não vamos ter papas na língua, isto aqui, bem-vindos à democracia, não é?
Bem, quem tiver alguma crítica, por favor, escreva um e-mail e guarde e nunca mais mande, porque liberdade de expressão, bora lá.
É isso mesmo.
Então, se a malta que normalmente é de esquerda pode falar, porque é que nós não podemos?
É isso. Isto Portugal tem que ser da esquerda e da direita. Não há cá ser mais do que ninguém. Não é? E hoje, basicamente, vamos começar então aqui com a apresentação deste projeto. Isto aqui, não é? Um podcast de comissão permanente. O que é que vai ser isto? Porquê agora? Isto basicamente é agora, porque só agora é que nós tivemos tempo para o fazer. Resumindo, isto sendo muito transparente, a verdade é que este projeto demorou a ser pensado, demorou a ser executado, mas dentro daquilo que é o razoável e daquilo que são as nossas qualidades, acho que até vai ficar assim, vamos ver.
Vai ficar, vai correr tudo bem.
Vai. Pensamento positivo, só balgés, como diz
um grande professor da minha faculdade, de seu nome António Sousa Lara. Viva a República, vamos embora.
É isso mesmo. E por falar em República, Martim, a República Portuguesa está um grande da caos, pá. Desde sempre, não é agora.
Desde sempre, sim. Já viste o release que ficou desde domingo.
É isso, pá. Temos estado aqui com umas grandes viragens, mas isso, felizmente, são momentos que vamos ter tempo para analisar no próximo episódio, onde podemos já anunciar quem é que vamos convidar, não é? Acho que é legítimo.
Acho que sim.
Vamos convidar o Carlos Mariano de Carvalho, presidente da Juventude Popular de Cascais, o nosso presidente, para ele fazer aqui uma análise connosco dos resultados a nível do país e mesmo aqui a nível de Cascais. E no fundo vamos aqui tentar passar a ideia de depois, não é? Há aqui um ciclo que termina. Como é que nós jovens vamos sair disto? Mas isto são questões para o próximo episódio. Eu acho que para já temos que analisar temas gritantes desta semana. Que é, por exemplo, o caso do João Rendeiro.
Eu aviso uns uns, mas eu não tive a prestar atenção. Conta-me tudo. O que é que se passou com o João Rendeiro? Soube de milhões e soube de fuga e soube de mandatos. O que é que se passa?
Basicamente, a ideia aqui é o João Rendeiro é uma imitação barata do Ricardo Salgado. Enquanto que o Ricardo Salgado inventa desculpas devido à idade e devido a outros fatores a nível cognitivo para faltar ao julgamento, o João Rendeiro pira-se do país.
Ao menos não finge que é senil.
Sim, é um bocado por aí. Mas basicamente este João Rendeiro, para tu veres o quão à frente este homem está, até um blog pessoal o gajo tem. Portanto, tem...
é fácil, sim.
Está muito
não
à frente.
Digas, agora está rendeiro, rendeiro on tour. A minha dos pesos, vamos dizer,
é isso mesmo.
Vai ser um influencer no Instagram.
É. Eu digo que é mais no Google Blogs, mas acho que.
Que medo.
Pois, é realmente. Basicamente, o João Rendeiro tem utilizado o seu blog aqui para reagir àquilo que tem sido os zoom-zooms que vão aparecendo na comunicação social, que também já sabemos que é o que é.
Não digas, é outro que diz que não roubou. Não roubou?
Sim, não roubou. Foi... Não roubou,
eu
é
não
inocente.
Roubei. Foi a minha mãe que me deu.
já dizia o nosso querido José Sócrates.
Obrigado, José Sócrates. Já dizia
é isso mesmo. Mas não, pá, isto aqui. Como é que eu tenho de explicar isto de uma maneira simples? Basicamente, João Rendeiro era coordenador, era aqui. Do banco, de um banco privado, não é? BPP.
Sim.
E pronto, basicamente isto funciona como aos bancos. Eu não percebo muito de economia, estou em humanidades, não é? Mas é o que é. Mas isto aqui é para te dizer que é o sistema bancário a funcionar. As pessoas vão colocando dinheiro, eles vão tirando uma determinada porcentagem e quando dás por ela, tens 40 lesados à porta do teu banco porque não têm o dinheiro que investiram.
Não generalizes. Só porque já fizeram isso com mais 3 bancos em Portugal, não significa que sejam todos os bancos assim.
Tens razão. Peço desculpa se ofendi aqui alguma.
São só quase todos.
E também é importante salientar que a comunicação social tem feito aqui um grande zoom-zoom ao pé disto. Mas não é novidade, não é? Nós vamos ver e não é... Não é de agora estes casos de roubar e ir-se embora, tipo saída à francesa. Não é de agora. E já aconteceu com vários. Olha, por exemplo, o Berardo. O Berardo, como apareceu no nosso genérico, ele diz que não tem dívidas. Portanto.
O Berardo não tem dívidas porque ele não é dono de nada. Filho.
Pois.
Não é dono de nada.
Não, é dono.
Aliás, ele é dono de uma coisa:
uma garagem. Pois.
Ou é dono de uma garagem. Como é que um humilde proprietário de uma garagem consegue ter património, para dizer seja o que for?
Pois, realmente é uma questão que fica no ar, é uma questão que ainda não...
Epá, eu juro, oh, sabe, vamos lá, eu quero muito ter uma garagem, tal como eu. Queres o senhor comendador da garagem.
Queres tu e eu.
Poxa.
E bem, epá,
olha, mas faz uma coisa, nem tudo é mau acerca dele, ele ao menos faz bom vinho.
É verdade. Nem tudo é mau. Pelo menos as pessoas sempre podem reagir às notícias, não é? Assim um bocadinho mais tocadas e com um bocadinho mais de grau de felicidade.
Sim.
O que por si não é mau. E já agora, parabéns, João Brardo, pelo vinho, que é efetivamente esplêndido. Mas bem, aqui o foco era falarmos sobre o João Rendeiro e já fomos falar de quase todos os mafiosos deste país. Quase todos não. Não falámos de um que é o António Costa. Mas esse ainda tem muito para dar.
Tem calma.
Esse é como o Big Brother. Tem várias temporadas. Vamos...
O problema é que é mesmo como o Big Brother. As temporadas são cada vez piores.
É isso mesmo, é. E os concorrentes são os ministros, não é? Vão aparecendo. Temos o caso de Eduardo Cabrita, não é? Pode ser, por exemplo, aquela... Que agora, por acaso, até é super reconhecida, aquela Fanny. O Cabrita pode ser um bocadinho parecido à Fanny, no sentido de chegar lá, parte a luiça toda e acaba também sempre por ganhar
Cabrita,
a confiança do Costa.
O Cabrita teve uma infelicidade. Foi para um lugar que está enguiçado. Ninguém que é ministro da administração interna, durante o governo do Costa, faz boa figura. Ninguém.
Sim. Realmente é uma boa observação.
Ninguém se dá bem. Dá sempre porcaria, mas também puseram-se a jeito com o pé dele. Eu acho que é nos requisitos. Tipo, as pessoas dão o CV ao Costa quando ele está a formar o governo e, se for estúpido, mete no MAI.
Pois, também acho. Mas não desprezando aquilo que é a posição do Ministério da Administração Interna por si.
Não,
independentemente
não,
do governo. É uma pasta bastante importante. É mal frequentada. Pronto.
Epá. É tipo, olha... É tipo uma lâmpada atrai traças. E aquele cargo atrai estúpidos.
Pronto.
As coisas dão-se. É assim.
É isso mesmo.
É normal.
É isso mesmo.
São leis da vida. é, primeiro que tudo, Superboc é melhor que Sagres. E,
olha, que isso é um assunto fraturante, Martim.
Calma, espera. Isto é factualmente correto. Vá lá. Não, debatam comigo. Manda-me um e-mail. Manda-me um e-mail. Superboc é melhor que Sagres. Pipocas são maravilhosas. Ministério da Administração Interna é bom, mas atrai estúpidos. Leis da vida.
Leis da vida, é isso. E até é esquisito como é que o Einstein, quando formulou as suas várias teorias, né, que a malta agora dá a físico-química e não sei o quê, como é que não vem lá uma teoria específica a dizer o Ministério da Administração Interna de Portugal é para estúpidos?
É, mas é uma posição importante. Porquê? Porquê? Expliquem.
Porque é só a polícia e toda a proteção civil que depende do Ministério da Administração Interna.
Sim, não, tudo aquilo que nos protege daquilo que possa correr mal no país está ali naquela pastinha. Mas aquela pastinha está nas mãos erradas. Pá.
É isso mesmo. É isso mesmo. E agora tenho aqui, pá, outro assunto para te falar, pá, que nos toca um bocadinho a nós, que é...
Ui, pânico.
É pânico, é mesmo. Vamos falar aqui sobre o Crazy Chicão.
Oi, atenção.
Então?
Ele é uma joia de bolsas.
Sim, sim. Aqui ninguém diz o contrário. Quem conhece Francisco Rodrigues Santos pessoalmente sabe que é um homem íntegro e bons princípios, boas ideias. Mas a verdade é que ele tem uma grande pedra no sapato agora. Se chama Nuno Melo.
Que, é, sim, senhor.
Que não é? está em toda a comunicação social, que é esta mesma ilustre figura do CDS, se vai candidatar à presidência do partido, que é este eurodeputado, este Nuno Melo, que tem, ao fim e ao cabo, o apoio dos bastiões do CDS, não é? De toda a velha guarda, de todos os portistas.
Sabes que o foco da tua frase devia ser velha guarda, velha. Pá, eu sei que, por muito que Francisco Rodrigues Santos não tenha tido o melhor dos mandatos, porque, sejamos sinceros, não teve. E eu, atenção, eu gosto muito dele. Ele fez algo que muitos achavam impossível. Ele conseguiu repetir uma façanha de ter alguém jovem, fresco, fora de... Bem, fora daquilo que seria a norma, a liderar um dos partidos da direita.
Sim, mas não esqueçamos.
Não é normal acontecer. E isto, para mim, representou um grande sinal de que a idade não é condição. A idade é apenas um número. Não é o fator determinante para indicar o teu mérito. E eu acho que não devia ser. Acho que, olha, tal como ele diz, se o vosso problema é a minha idade, Não se preocupe, passa com o tempo. Sério. Okay. Podemos concordar, não teve o melhor dos mandatos, houve muita coisa que podia ter sido feita, houve muita coisa que podia não ter sido feita. Adiante. Eu acho que aquilo que vai acontecer é vamos ter um congresso extremamente tenso, outra vez, tal como foi o de Aveiro. Vai ser picardias de um lado para o outro, conversas dos tios, conversas de corredor, tal como nós já estamos habituados a que aconteça.
E acontece em todos os partidos, não? Quem diz CDS, diz outro partido qualquer, não é?
Eu estou a dizer, como estamos habituados, estou a dizer na generalidade, porque todos os que praticam uma militância ativa, seja em que partido for, estamos todos habituados a isto, a não ser que seja o PCP, em que toda a gente vota no meu avô.
E esse é
o
outro tema.
O avô extremamente educado.
Sim, sim, sim. Claro, eu tenho muito respeito pela figura do Jerónimo de Sousa, atenção.
Não. Mas de qualquer das formas, voltando ao assunto, Nuno Melo contra Francisco Rodrigues Santos, aquilo que eu consigo ver de previsível é que vai ser, o Nuno Melo eventualmente irá ser o líder do CDS-PP. Consigo ver isso acontecer perfeitamente.
E achas que ele vai tirar aquele. Vai voltar aqui com este voto do eleitorado mais conservador, que neste momento, não é? Vota chega.
Eu acho maioria. Que ele vai conseguir captar esse eleitorado que o CDS perdeu, sim, mas eu acho que a melhor jogada que ele podia fazer para não deitar fora aquilo que o Chicão fez e trouxe de bom era, em vez de voltarmos aos antigos costumes da gerontocracia, pá, continuar a dar espaço e lugar ao mérito, principalmente ao mérito, independentemente da idade, do género, da orientação, whatever, mérito. Porque é assim que deve ser. Nós somos um partido que acredita no valor do mérito. E nós nunca podemos perder essa identidade. E eu sei que este congresso vai ser tenso exatamente por isso. Porque há muitas pessoas que estão receosas de voltarmos a hábitos antigos e a hábitos errados.
E lá está, não é? Diz-te muito que a disciplina de história, não é? Que por acaso atir-te aqui a boia de que tu estás num projeto onde fazes vídeos de história A e deixa-me dizer-te, dar-te os meus parabéns por eles. Mas isto
aqui, estão giros,
estão porreiros. Pá. Mas isto aqui para te dizer que a história existe precisamente, e a resposta standard dos alunos à pergunta do professor: ah, para que é que serve a história? Dizem que é para não cometer os mesmos erros do passado, e acho que isto aqui deve ser o presidente que vai ser eleito, seja Francisco Rodrigues dos Santos, seja Nuno Melo, deve olhar para toda a história do CDS, mesmo todas as presidências anteriores, e garantir que erros é que eu não posso cometer. E um deles é precisamente esse: vamos continuar e vamos tentar continuar a dar lugar
exatamente
ao mérito.
Aqueles que não aprendem com a história estão condenados a repetir.
É isso. Olha, mesmo.
E falando de líderes e da direita, e o Rio?
O Rio.
E o Rio?
O Rio. O Rio, como é que eu tenho de dizer? Todos os rios...
O Rio teve uma grande tija de oxigênio agora.
Mas é o que se diz, todos os rios têm uma nascente, só que vão acabar por dar depois ao mar, onde acabam por se misturar com todos os outros. E o que está a acontecer ao Rui Rio é precisamente esse. Ele nasceu, teve um período de ascensão no PSD. Vamos lá ver, é impossível substituir Pedro Passos Coelho na liderança do Partido Social Democrata.
Mas nós não temos de estar sempre à espera que o Dom Sebastião volte.
Sim, e quem tem isso na ideia, esqueça, porque mais vale trabalharmos com o que temos e com os que estão presentes do que com aqueles que estão menos presentes.
Era bom que acontecesse, dava jeito, era o PPC voltar, era lindo, era melhor do que cair do paraquedas a apresentar propostas.
é isso mesmo. E Rui Rio, a verdade seja dita, os partidos tradicionais da direita, portanto, nomeadamente o PSD e o CDS, dividiram-se aqui bastante com o surgimento do Chega e da Iniciativa Liberal, perderam ambos muitos votos.
Certo.
E aqui há uma coisa que é, Rui Rio... uma coisa que eu vejo é que o seu doutor não é político. E não é político no sentido de que diz tudo o que lhe vai à cabeça, é pá, se corre mal, se dá cocó, ele logo diz, é pá, não vou voltar a fazer. Mas a verdade é que ele é genuíno nesse sentido, que diz aquilo que acha que é correto e que lhe vai na cabeça sem medo. E isso é uma...
Mas daí depois a dizer que o PSD não é nem nunca foi um partido de direita, pá.
É uma grande falácia.
Mas vá lá. A declarar que os laranjinhas agora estão mais avermelhados do que cor de laranja, pá, sinceramente.
É recorrer aqui a um extremo, é verdade. Mas lá está, por isso é que o Rui Rio também não está a ter grande sucesso na liderança do PSD. E digo já que acho que o próximo congresso do PSD vai ser outro que vai ter aqui...
Quem é que tu achas que vai sair com o Marito? Sinceramente.
Epá, eu aposto bastante no Paulo Rangel, porque se tu fores ver, ele tem aparecido bastante na campanha das eleições autárquicas. Foi uma figura presente em algumas campanhas. Quis manter sempre aquela distância da Comissão Política Nacional. Mas há aqui uma realidade, que é Rui Rio, ao olhar de muitos militantes do PSD, já não se encontra apto para desempenhar o lugar de presidente do partido.
Sabes uma coisa? Eu concordo absolutamente. Acho que o Rangel seria um substituto excelente. Eu gostava mesmo muito de ver na liderança do PSD alguém que, com um pacemaker e a fumar ventil, atenção, come cachupa e dança a partir chão, dança de tisonda. Estou a falar de Sua Excelência Presidente da Câmara, Carlos Carreiras. Gostava. É porque aí se vê quem é que consegue fazer efetivamente política, com as bases.
Carlos Carreiras é um político diferente. Carlos Carreiras é uma, na minha opinião, é assim que se deve fazer política, mas é daquelas pessoas que recorre muito às bases, não é? Recorre muito à população do seu concelho, recorre muito aos cascalenses. E acho que ele não é um homem assim de grandes extravagâncias, no caso de assumir a Comissão Política Nacional do PSD. Capacidades não lhe faltam, atenção. Mas acho que ele não quer ter esse nível de visibilidade. Acho que ele se quer manter por Cascais e está feito. Acho que ele quer terminar mandato e ir para casa, saber da família. Acho que é isto.
Também eu acho que ele já é merecido. O homem fez um trabalho incrível, que podem apontar os defeitos que quiserem, porque defeitos toda a gente tem, erros todos cometemos, mas daquilo que ele fez de bom, fez um trabalho excepcional.
Não te esqueças do Betão.
Olha o Betão. João Castro, que já não é Sandy Castro. Agora é só Castro.
É só Castro.
É o rebranding mais estranho de se fazer. Como é que eu me vou distanciar de sou Beto? Não me vou apresentar com três nomes, vou só apresentar dois. Mano, toda a gente sabe quem tu és. Ao menos assume.
E para quem não sabe, na candidatura a Cascais, o João Castro, como ele agora gosta
o João Castro.
Como ele agora gosta de ser conhecido, colocou um cartaz à frente do Cascais Vila. Não é? Portanto, salvar Cascais do Botão, aparecia lá a Senhora do Homem, e atrás estava nada mais nada menos do que Carlos Carreiras e o Presidente da Junta de Cascais Estoril, Pedro Moraes Soares.
Exatamente. A fazer um cartaz de contra-campanha. Isto era contra-campanha. Como é que tu consegues fazer com que a única mensagem de campanha que tu tens, que era a única que ele tinha, vamos ser sinceros, a única coisa que ele dizia em campanha era vamos parar o botão. Ah, sim, mas e a economia? Botão. Ah, e o turismo? Botão. Se a única coisa que tu tens a apontar é o botão, tu vais ter de arranjar uma forma de disseminar a tua mensagem, não é? E se a única forma de disseminar a tua mensagem, que neste caso era a única opção que ele tinha, é fazer contra-campanha, pá, ele fez aquilo que ele tinha de fazer. Correu bem? Não, como é óbvio. Não, como é óbvio. Mas aconteceu. Não é? Aliás, até foi estranho. Eu estava a passar de carro. Estava no carro com uma grande personagem. Salvador Sommer.
Ui.
Sacadura. Salvador Sommer, Sacadura.
Que aproveito, que aproveito aqui e mando um abraço para o nosso vice-presidente.
Abraço ao Salvador.
É isso mesmo.
Estávamos a passar à frente. Ele está em Veneza, sabias?
Está em Veneza, está. Ouvi dizer.
Está em Veneza. Eu tenho de lhe perguntar quanto é que é a taxa turística, que é outra coisa para acerca de Veneza já. Estávamos a passar à frente da Junta de Cascais e estava lá o Sandy. Então, lá o João Castro, e ele abre a janela assim de repente e grita: Betão, vamos parar o Betão. E eu disse: Salvador, está quieto, fecha o meu ouvido. Olha que eles ainda me mandam um paralelo contra o carro.
Essa é outra personagem que nós temos de trazer aqui ao podcast. Acho que há de ser convidado e vamos fazer por isso. Temos aqui, e agora mudando tragicamente de assunto, passamos de uma perspectiva de município para uma perspectiva outra vez nacional. Temos agora, na agenda política, outra grande questão em mãos, que é a questão do orçamento de Estado. E aqui vamos só dar um cheirinho, porque depois, eventualmente, iremos abordar também este tema, assim como uma pessoa um bocadinho mais experiente na área, digo eu.
Eu não sou bom de contas.
Pois, nem tu nem eu.
As únicas contas que eu sei fazer é ser forreta.
É uma boa estratégia. Mas isto para te dizer então, que Catarina Martins veio à imprensa.
O que é que ela disse, meu Deus?
Veio à imprensa, isto é curioso, veio dizer à imprensa que ainda que acha que para este orçamento de Estado ainda não estão reunidas, digamos assim, todas as condições para o Bloco votar e juntar-se a estas negociações do Orçamento de Estado. Será que Catarina Martins... Não, mas repara nisto. Será que Catarina Martins está-se a tornar naquela teenager que quer sair de casa dos pais, mas que... E que está sempre a ser rebelde, ou seja...
Não,
os pais dizem, olha, Catarina, não faças isto. Ela vai dizer, não, eu vou fazer porque tu me estás a dizer para não fazer.
aquilo que ela, essa analogia da teenager que quer sair de casa porque é rebelde, aqui eu acho que enganaste um bocado na faixa etária. Estás a ver quando um miúdo, uma criancinha, um little baby, ouve um grito dos pais porque, pá, sei lá, não comeu os feijões verdes. E diz: Ah, é? Então vou vestir de casa. E enche a mochila com brinquedos e um urso de peluche e começa a bazar, e depois, tipo, uma hora depois volta.
Exato, eu acho que é um
Pronto,
bocado isso.
isto é a analogia que eu tenho para Catarina Martins acerca do orçamento de Estado. Porquê? Diz sempre não, diz sempre que o Bloco é assim, não vota, mas depois vota. Mas
Pronto,
depois
lá
vota e
está. Temos
aprova.
o
Porque
Bloco de Esquerda é
isto
um
é.
partido indeciso, podemos dizer assim, pelo
Não,
menos a
não é.
nível da
Não estás a
coordenadora.
dizer. Isso não te vou dizer que é um partido indeciso. Aquilo que é, efetivamente, é um partido que usa muito aquela velha máxima da Marilyn Monroe, que têm de ser falados, bem ou mal, que falem.
É como chega, acaba por ser um
Porquê?
bocadinho como chega.
É que não chega. Sim, vá. Diga-se nisto, neste aspecto, sim. Porque nós todos sabemos que, enquanto quem estiver lá no topo for o nosso querido Chamusa. Chamusa, entenda-se por António Costa.
Entenda-se por o protetor
Vamos
António Costa,
vamos
seu
pôr
primeiro-ministro
o
da
senhor
nação
primeiro. O
portuguesa.
senhor. Pronto, está bem, não é assim. O grande Chamusa.
Parece-me
O grande. Vá lá, respeito ao cargo.
bem.
Ele, enquanto for ele, e só tenha acontecido no passado recente só conseguir alcançar esse estatuto através da ajuda de Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português, eles precisam uns dos outros. A esquerda precisa de se manter unida e por muito que digam, ai, assim eu não voto, ai, assim não vai acontecer, ai, eu não, acho que não estão reunidas as condições, vai votar a mesma. Porque precisa, para se manter relevante enquanto força política, precisam. Isto é a verdade mais escura que eu consigo
Sim.
relatar acerca deste caso, porque é verdade. E vão aprovar o quê? Qual é que é aquele evento magnífico que vai acontecer daqui a 2 anos? São as legislativas.
Exatamente, e esse vai ser outro
Vai ser
regabof.
outra tourada.
É.
Não, mas sejamos sinceros, ela precisa mais de aprovar ela precisa mais de que seja aprovado e que vote a favor do que o Costa.
Sim, é verdade, é verdade. E
Ao Costa tanto se lhe aquece como se lhe arrefece. Vá
sim,
lá, sendo
eu acho que para o
sincero.
próximo episódio também vamos ter, porque este episódio já está quase com meia hora. Eu acho que vamos ter a oportunidade de falar sobre isso com o Carlos, porque ele também tem uma perspectiva bastante consolidada sobre todos os resultados e sobre aquilo que pode vir a ser o futuro mapa político de Portugal. Mas agora, Martim, sendo honesto, eu acho que para o primeiro episódio, isto não ficou nada mal, pá.
Epá, eu acho que rouba. Eu acho que para a próxima, eu prometo tentar vir um bocadinho tocado.
Ok. Então,
A ver se deixa de correr
assumimos aqui o compromisso então perante a comissão e perante todos aqueles que nos ouvem. Já sabem, o podcast vai estar disponível Spotify, YouTube, Apple Music, tudo aquilo onde vocês possam imaginar.
quiserem, eu aprendo a fazer sinais de fumo, que é para também transmitirmos via fogueira.
Também me parece
Também
uma
dá.
boa abordagem, uma abordagem
Vá lá.
diferente. E acho que enquanto primeiro presidente desta comissão, acho que posso dar por encerrados os trabalhos.
Deixem, senhor Presidente.
Pronto, então acho que sim, acho que me parece justo. Fica então aqui encerrada a nossa primeira sessão da comissão permanente. Qualquer dúvida podem enviar-nos mensagem direta por Instagram, e-mail. Só se nos ligarem é um bocadinho estranho, porque não sabemos quem é que tem o
Ah,
nosso
não nos
número.
liguem,
Sim,
vá lá.
nós temos
Assim
vida.
é a forma mais fácil. Eu vou-vos denunciar, vá lá. Não
Sim,
sejam assim.
é isso mesmo. E obrigado pelo vosso apoio e espero que tenham gostado e somos abertos a novas ideias. E deixo aqui o meu abraço e viva Portugal!
Viva Portugal, olha, viva Cascais.
Viva Cascais, é isso mesmo. Um
Vamos
abraço a todos.
embora. Abraço.